Muito bom dia. São 7 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 6 horas em Cabo Verde, 8 horas em Angola, 9 em Moçambique e na África do Sul. Conferimos já as notícias em destaque.
Mais um empresário raptado em Moçambique foi na cidade da Beira, em plena luz do dia. Na Guiné-Bissau, o serviço militar pode vir a ser obrigatório. Foi o que deixou entender o Ministro da Defesa e dos Combatentes da Liberdade da Pátria. Em Portugal, diretora do CEF confirma tortura na origem da morte de imigrante ucraniano.
Principais notícias no Jornal das 7. Começa agora, edição de Germano Campos.
Mais um empresário foi raptado na cidade de Maputo, em Moçambique, por um grupo de desconhecidos. O alvo foi o empresário Ismael Arron, do grupo Useira Trading, com sede na cidade da Beira. Ocorreu sábado, na Avenida 24 de Julho, em plena luz do dia. Lionel Mochina, porta-voz da polícia na capital moçambicana, não só confirma o crime, como também garante que a corporação está a trabalhar para resgatar o empresário.
A vítima é um cidadão de raça branca e foi surpreendido quando ia a um salão de corte de cabelo e na altura foi abordado por 4 indivíduos. Estes indivíduos faziam-se transportar uma viatura ligeira e estavam munidos com armas de fogo e usaram estas armas de fogo para intimidar e daí tirar a vítima do local. Trabalhos subsequentes estão agora a decorrer e todas as linhas de investigação, todas as linhas operativas foram acionadas com vista ao mais rapidamente possível esclarecermos este fato criminal.
Recorde-se que no início da semana passada, uma cidadã portuguesa, filha do proprietário de um restaurante na Matola, foi sequestrada e colocada em liberdade 4 dias depois, mediante o pagamento de resgate. Ainda em Moçambique, é preciso que a população se una na luta contra a violência armada protagonizada pela autoproclamada Junta Militar de Renamo, nas províncias de Manica e de Sofala. Apelo do presidente do MDM, o Movimento Democrático de Moçambique, Davi Simango, que defende que a criação de um diálogo sério e aberto entre o governo e o grupo dissidente do principal partido de oposição será a solução para este problema. Orfeu de Sá, Lisboa.
As consequências da violência armada nas províncias de Manica e Sofala, no centro de Moçambique, e atribuídos à autoproclamada junta militar de Renamo, são já visíveis, diz o presidente do MDM, a terceira maior força política do país. E na oposição.
Estamos a atrasar a educação na Zona Centro, estamos a atrasar o desenvolvimento da Zona Centro, estamos a atrasar a saúde na Zona Centro. Hoje há refugiados na Zona Centro. Estamos a criar uma cultura de que os da Zona Centro são vítimas. E essa de ser vítima pode vir a levar um pensamento de resistência gerações em gerações vindouras.
David Simango defende por isso ser necessário que se estabeleça um diálogo sério, franco e aberto entre o governo e o grupo liderado pelo general Mariano Nyong'o para se pôr fim à violência armada na região centro e, entretanto, considera que a falta de emprego, aliada aos altos índices de pobreza, tem motivado os jovens a aliarem-se aos grupos terroristas que há mais de 3 anos atuam na província de Cabo Delgado, uma ação que já provocou a fuga de mais de 500 mil pessoas das suas zonas de origem e a morte de perto de 2 mil pessoas. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, que orientou em Nampula a formação de quadros da Liga Feminina do Partido na região norte do país, considera que a união entre os moçambicanos pode ajudar a combater estes males.
O apelo ao diálogo do presidente do MDM em Moçambique. Na Guiné-Bissau, o serviço militar poderá ser obrigatório, é o que deixou a entender o ministro da Defesa Nacional, ouvido pela RDP África, seguindo de resto as indicações recentes do chefe de Estado guineense. Sanji Fati justifica a iniciativa pelo amor à pátria e pela coesão nacional num dia, Fátima Camará, com especial significado, esta segunda-feira.
Pude constatar a situação deplorável porque passam os nossos concidadãos, sobretudo aqueles que vão de caminhos.
Neste momento não é possível ouvir esta peça de Fátima Camará. Vamos tentar recuperar ainda antes do final deste noticiário. Em Portugal, desde a meia-noite, há mais 77 concelhos na lista dos municípios sujeitos a restrições mais apertadas por causa da pandemia. No total, passam a ser 191 os concelhos onde o risco de transmissão da Covid-19 é mais elevado. Durante a semana, o recolher obrigatório impõe-se entre as 11 da noite e as 5 da manhã. No plano da saúde, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares diz que vai registar-se um aumento dos doentes internados nos cuidados intensivos dos atuais 415 para mais de 600 já na próxima sexta-feira. Foi o que disse o dirigente da associação, Eduardo Castela.
Nós sabemos que foi a semana onde houve mais número de mortos e um maior número de internamentos. Nós sabemos que estes números têm vindo a subir desde o início de setembro e há para prever que na próxima semana, no final da próxima semana, haja 605 doentes internados em cuidados intensivos e aproximadamente 4.500 internamentos no país. Sabemos que atualmente temos uma pressão no internamento muito grande. Aproximadamente 80% dos internamentos dos hospitais estão lotados.
Daqui a 5 dias, de acordo com as estimativas da Associação, os cuidados intensivos vão ter mais de 600 doentes Covid. A Associação teme também que o agravamento da pandemia no país possa levar a que sejam adiadas mais cirurgias. Avisa que este cenário vai afetar os outros doentes devido à suspensão de mais cirurgias.
A abertura dessas camas e muitas vezes a abertura de alas e de internamentos dentro dos próprios hospitais faz com que haja uma alocação de recursos para estas áreas. E normalmente são recursos que têm perfis assistenciais semelhantes e normalmente são deslocados entre profissionais especializados que já prestam cuidados dentro do bloco operatório ou em outras alas dos hospitais e, portanto, será sempre com prejuízo, ou seja, com o cancelamento desta atividade programada e esta atividade assistencial dos doentes.
Há cada vez mais cirurgias adiadas em Portugal devido à pandemia da Covid-19. Ainda em Portugal, a diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras admitiu que o cidadão ucraniano que foi morto nas instalações do CEF no aeroporto de Lisboa em março passado foi vítima de tortura. Declarações de Susana Lemos, de Cristina Gatões, em entrevista ontem à RTP.
Foi a primeira vez que a diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras falou sobre a morte deste homem que tentava entrar em Portugal. Cristina Gatões, diretora da instituição, diz que esta é claramente a pior situação que o CEF alguma vez viveu. Os relatórios falam de um cenário inqualificável.
A descrição que é feita nos relatórios policiais é medonha, é hedionda, é inqualificável. Porque é que nos esconderam? Digamos que espero que as próprias, e agora em sede de julgamento, as coisas também possam ser clarificadas. O que se passou aqui, independentemente do que venha a ser provado em julgamento, é algo que não pode acontecer. Ninguém pode morrer daquela forma atroz. Me parece, não tenho grandes dúvidas, sobre uma situação de tortura evidente.
Na altura, a diretora do CEF foi informada de que um cidadão estrangeiro tinha morrido na sequência de uma paragem cardiorrespiratória e de uma convulsão, mas a acusação do Ministério Público refere que o imigrante ucraniano, de 40 anos, terá sido brutalmente espancado por 3 inspectores do CEF, agora indiciados por crime qualificado. Os 3 inspectores estão em prisão domiciliária. Na entrevista que deu à RTP, Cristina Gatões disse que não pôs o lugar à disposição, nem pensou em demitir-se. Justifica, deixar o cargo não iria ter nenhuma consequência positiva.
No Brasil, ontem foi dia de eleições municipais. Em plena pandemia, as autoridades montaram um forte dispositivo sanitário. O correspondente da RDP África, Pedro Sá Guerra, esteve a acompanhar a votação na favela da Rocinha, uma das mais conhecidas do Rio de Janeiro.
Bem perto de uma assembleia de voto na Rocinha, apesar da proibição, a campanha à boca das urnas continua. Apoiantes de um candidato a vereador no Rio de Janeiro vestem uma t-shirt onde se lê "Quem sabe da favela é um favelado". A primeira volta das eleições municipais em plena pandemia obrigou a que fosse montado um rigoroso plano sanitário, como adianta a Antena 1, Roberto Miguel, do Tribunal Eleitoral do Rio de Janeiro.
Uso de máscara, espaçamento entre as pessoas de 2 metros, sempre com álcool gel e não muito, muito volumoso de pessoas para votar. Algumas pessoas estão assim meio receosas com relação a essa coisa da pandemia, mas elas estão vindo votar. Está um número, um quantitativo razoavelmente bom.
Desta vez, menos eleitores, o medo afastou os moradores da comunidade. Entre os que votaram, não faltam motivos para pedir mudanças.
A cidade está um caos. É violência, é segurança, a cidade toda esburacada, abandonada, mal iluminada. A educação, que eu acho que é o que a gente mais precisa.
Os governadores os atuais só pensam neles, na verdade. E o povo que está aqui está abandonado. Aproveitadores, que gostam de se aproveitar da situação que nós estamos passando, que é essa pandemia agora.
O presidente Bolsonaro exerceu o seu dever cívico bem cedo, no Rio de Janeiro, tendo depois regressado a Brasília. A segunda volta destas eleições está marcada para o dia 29 de novembro.
E o Brasil, recorde-se, é um dos países do mundo mais afetados pela Covid-19, com quase 6 milhões de casos e com ainda mais de 165 mil mortes. Retomamos agora a informação sobre o serviço militar que poderá ser obrigatório na Guiné-Bissau. Foi o que deixou entender o Ministro da Defesa Nacional, ouvido pela RDP África, seguindo as indicações recentes do chefe de Estado guineense. Sanjay Fati justifica a iniciativa pelo amor à pátria e pela coesão nacional num dia, Fátima Camará, agora sim, com especial significado esta segunda-feira.
A RDP África, o Ministro da Defesa Nacional, recorda o simbolismo do Dia das Forças Armadas Guineenses, que celebra esta segunda-feira no país. Ora, sobre isso, o Sanjay Fati fez saber que os restos mortais de Nino Vieira, um dos militares mais destacados durante a luta, serão transladados na mausoléu de Amura.
Cada vez que passa essa data, é importante fazer reavivar à memória o que se passou na nossa luta de libertação nacional. A primeira unidade militar foi criada nessa altura e quem dirigiu o processo da criação da própria unidade foi o general João Bernardo Vieira. E este ano vai-se fazer uma cerimónia que consiste em exumar o corpo do general João Bernardo Vieira Nino e será transladado o corpo para Amura para ficar no mausoléu.
O Ministro da Defesa Nacional promete modernizar e transformar as Forças Armadas com vista a cumprir a sua missão republicana.
E nós estamos convictos, a Guiné como um país multiétnico, multireligioso, cultural, por aí fora, uma das formas de trazermos a coesão nacional, a nosso ver, seria efetivamente o serviço militar obrigatório de uma forma estruturada.
Ministro da Defesa Nacional e dos Combatentes da Liberdade da Pátria, a RDP África, no âmbito das comemorações dos 56 anos da criação das Forças Armadas.
E esta efeméride é comemorada esta segunda-feira, culminando, como ouvimos, com a transladação dos restos mortais de Nino Vieira, ex-chefe de Estado guineense, assassinado na sua residência em 2009 por um grupo de militares ainda por identificar.